Atos 3, venham comigo, estamos numa viagem maravilhosa e ainda estamos apenas no princípio. Para quem esteja um pouco mais fora de contexto, estamos de volta do livro de Atos dos Apóstolos, que nos narra a história do o berço, o nascimento e o desenvolvimento da Igreja. A família de Jesus. Então estamos nesta altura no capítulo 3, e queria vos convidar a ler juntamente comigo acerca deste evento incrível que aqui está narrado. E diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, à hora da oração no templo, Pedro e João foram ao templo para orar. Um homem, aleijado de nascença, estava a ser carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, ou Bonita, ou isto poderá ter aqui várias traduções, seria uma porta bem bonita. E ele era colocado lá para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Era um local provavelmente de passagem, estrategicamente escolhido também para poder estar ali a pedir as suas esmolas. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Quem eram Pedro e João? Apóstolos de Jesus, discípulos de Jesus. Pedro e João voltaram-se para ele. Olha para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro. Isto faz-me lembrar uma música. Alguém andou na escola dominical? Aí? Como é que era? Prata e ouro não tenho, mas isso que tenho. E depois, em nome de Cristo de Nazaré. É isso mesmo. Como é que era? Andando e saltando e louvando. É isso mesmo. É esta história. Estas coisas ficam para sempre, não é? A escola dominical é um bem importante, este ministério com as crianças, onde se aprende desde menino as coisas mais importantes da vida. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão: povo de Israel, por que é que ficam surpreendidos com isto? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou devoção. Pois foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e, em seu lugar, exigiram que um assassino fosse libertado. Mataram o autor da vida, aquele em quem a vida teve origem, o princípio da vida, aquele que formou a vida com as suas mãos. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas desse facto. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos vossos olhos. E vamos parar aqui, depois poderão ler o resto do capítulo em casa. O tempo está apertado e nós vamos focar-nos então neste texto que lemos até aqui. E ao ler estes versos finais que lemos agora, sou remetido para o princípio deste livro. Quando Lucas começa por dizer: ó estimado Teófilo, no meu primeiro tratado procurei relatar com precisão tudo o que Jesus, começou a fazer e a ensinar. E porque temos realçado isto. E aqui temos alguma coisa que Jesus continuou agora a fazer e a ensinar. Agora, através do seu Espírito presente na vida da sua família, na vida da sua igreja. Ao olhar para esta história e ao ler algumas coisas e ao tentar preparar-me para esta manhã, dei-se de caras com uma história muito gira, mais recente, mais moderna, que ajuda a ilustrar um bocadinho o que aconteceu aqui. E é a história de um jovem com os seus 20, 20 e poucos anos, que decidiu visitar uma igreja no culto das 9. Assim como nós. E ele não foi à igreja porque tinha algum interesse em ouvir ou aprender o que se passava lá. Ele não se considerava de todo uma pessoa religiosa, não tinha qualquer interesse, não sentia necessidade, mas havia uma miúda que lhe interessava, que cantava no louvor da igreja, no grupo de louvor. Então, ele, na expectativa de conseguir alguma coisa com ela, porque ela se calhar disse-lhe, pá, não, amigo, eu só com crentes, está bem? Então, e ele pensou, então, está tudo bem, bora lá. E ele veio até à igreja e estava assim cheio, mas havia uns lugares na fila da frente, e ele vem e senta-se mesmo na fila da frente. E começou a celebração, e naquela igreja fazia parte da liturgia sempre alguém subir para ler um texto da palavra antes do pregador, que por acaso é alguma coisa que está aí no mapa aqui para nós também. Mas era a prática, fazia parte da liturgia. E quando chegou a hora da leitura, a pessoa que era suposto ler não estava por alguma razão, tinha faltado. E a pessoa que estava lá a oficiar aquele momento olhou e ficou atrapalhado e viu o rapaz mesmo à frente dele. Epá, olha, não te importas, a pessoa que era para ler não está cá, não te importas de fazer a leitura? E o rapaz estava sentado e ficou de repente aterrorizado, sem saber. Mas depois pensou: não, se eu for agora é que ela vai reparar mesmo em mim. Então, ganha este coragem, salta e vem ler. Então ele pega na Bíblia e o irmão diz: olha, é para ler daqui até aqui, por favor. Então o rapaz vai, todo confiançudo, e começa a dizer: em verdade vos digo, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por cima da cerca, em vez de passar pela porta, é certamente um ladrão e assaltante. E de repente dá-lhe um calafrio, e ele sente frio e calor e tudo ao mesmo tempo, e sente-se ali nu diante daquela gente, sente-se exposto. Entendem o sentimento? De repente ele pensou: eu sou este ladrão, eu estou aqui, isto não está certo. Mas ele pensou: ah, pá, mas se calhar ninguém percebeu, é melhor eu continuar. E ele vai e continua a ler a história. E ele depois chega àquele momento e diz: sim, eu sou a porta, disse Jesus, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão não vem senão a matar, a roubar e destruir, mas eu vim para vos dar vida, uma vida plena que satisfaz. E de repente aquilo caiu-lhe que nem uma bomba no coração. E ele vira-se para o pastor que estava sentado numa cadeira. Isto é mesmo verdade? E no meio, toda a gente atrapalhada, ninguém percebia o que se passava, mas o pastor lhe com muita calma: sim, é verdade, e se tu te dispuseres a abrir o coração e a envolver-te, vais descobrir que Deus te ama de uma maneira que nunca pensaste, e essa vida abundante, essa vida eterna é para ti. E naquele dia a vida daquele rapaz foi transformada para sempre. Ele veio atrás de uma coisinha pequenina e Deus revolucionou a vida dele completamente. E essa história é esta história e é a história de todos nós, de muitos de nós. Sabe-me porquê? Porque muitos de nós chegámos a Deus porque vínhamos à procura de uma esmola. Que Deus fizesse aquele jeitinho, aquele favor. Nós estamos tão aflitos com esta situação, precisamos que Deus resolva. E de repente Deus atingiu-nos com a sua graça de uma forma que nós não antecipámos, de uma forma que nós não imaginámos, de uma forma que nós não programámos, não esperávamos. De repente Deus faz alguma coisa em nós que não apenas resolve um problema da nossa vida, mas que dá sentido a toda a nossa vida e a toda a nossa existência. Se calhar essa é a tua condição aqui nesta manhã. Se calhar vieste aqui hoje, nesta manhã, na expectativa de que Deus te ajude a resolver aquele problema que te está a atrapalhar tanto. Deixa-me dizer-te que Deus não tem apenas isso para ti, Deus tem muito mais. E que precisas de te dispor a ouvir, porque Deus tem mesmo muito mais para ti. Pedro e João iam entrar naquela porta e ouviram a voz do mendigo que lhes pediu uma esmola. E olharam para o mendigo, que diz que alguém tinha que o levar, provavelmente amigos, semelhantemente àquela outra história dos amigos que desceram o paralítico lá na casa onde Jesus estava. Todos os dias havia alguém que o levava. O homem já tinha mais de 40 anos, está escrito à frente. E diz que as pessoas, ele era conhecido. Aquilo devia ser a vida dele, a prática dele, durante muitos anos de seguida. De manhã os amigos iam buscá-lo a casa, colocavam-no ali à porta, e ele ficava o dia a receber as molas e ao fim do dia levavam-no para casa. E eles ouviram a voz dele e olharam para ele e sentiram necessidade de dizer: olha para nós. Porquê? Porque provavelmente ele estava no chão e olhar para baixo. Porque estar nessa condição de depender das molas dos outros para subsistir já é muito humilhante por si só. E muito mais naquela cultura. Escutem, sabem o que é que se diz? Que aquele homem era coxo de nascença. Isso, o que ele tinha impediu-o de trabalhar, por isso ter que depender de esmolas. Mas isso é muito mais do que apenas a humilhação de ter que depender de esmolas. O que estava ali em jogo era todo um entendimento cultural e religioso acerca da condição daquele homem. Lembram-se daquele cego de nascença que perguntou a Jesus: Jesus, os discípulos perguntaram para Jesus a respeito do cego: Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou os pais dele para que ele nascesse assim? Já leram essa história? Porque o entendimento cultural era que se alguém nascia com uma maleita, se alguém nascia com uma deficiência, com alguma coisa deste género, é porque estava a sofrer castigo de Deus. Porque Deus desagradava-se daquela pessoa. Naquela cultura, ter saúde e ter muito dinheiro era sinónimo, era sinal de que era uma pessoa abençoada por Deus. Alguém que tinha pouco, alguém que não tinha, e ainda por cima alguém que nascia doente com uma deficiência, era certamente uma pessoa má. Era certamente uma pessoa que merecia estar naquela condição humilhante, abaixo dos outros todos. Este era o entendimento cultural. Não apenas dele, mas dos outros todos que passavam por ali todos os dias, ou da maioria deles. E ali estava aquele homem, pensando muito pouco de si próprio. Pensando que não era digno de mais do que aquela vida. Uma esmolinha, por favor. Nem olhava para cima. Mas Pedro e João disseram-lhe: olha para nós. E Pedro diz-lhe, e isto que Pedro diz faz lembrar aquelas, parece quase aquelas frases dos filmes americanos épicas, que no meio daquela confusão toda, que não dá tempo a pensar, eles sempre têm uma frase bombástica para dizer antes de aviar o inimigo, que é ridículo. Ninguém no meio daquela situação, mas também é ridículo, eu também sou ridículo, porque eu ouço aquilo e digo: oh, dá-lhe, meu. O que é que uma pessoa há de fazer? É assim que uma pessoa é. Mas não foi nada disso. Aquilo que Pedro disse foi aquilo que saiu dele naturalmente no decorrer daquilo que era a vivência e a prática deles. Lembra-se do que falámos a semana passada acerca do momento que a igreja vivia? Eu vou relembrar. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, uma noção da presença de Deus, um respeito, uma reverência, mas uma noção de que Deus estava presente. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que queriam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Viviam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. Este era o ambiente que eles viviam, não havia falta. O que é que vale o dinheiro? O que é que vale o ouro e a prata se nós temos connosco o Senhor que é dono de tudo o que existe e que pode falar e uma palavra sua faz surgir aquilo que não existe? Era o ambiente que eles viviam. Por isso ele diz, amigo, prata e ouro não tenho. Tenho alguma coisa bem, bem, bem melhor. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E sabem o que? Há aqui tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. Por um lado, ele está a dizer, não é, se eu tivesse prata e ouro, talvez isso resolvesse aqui o teu dia. Mas aquilo que eu tenho para te dar vai resolver a tua vida. É isto. Talvez vieste hoje à procura de uma esmola, amigo. Talvez vieste aqui à procura de que Deus resolva o teu problema, a tua doença, a tua situação familiar, o teu vício, o que quer que seja. E Deus não está a leste disso. Deus sabe e Deus quer, mas Deus quer fazer tanto mais do que isso. Deus não queria apenas levantar aquele homem da sua condição física. Deus queria levantá-lo da sua condição espiritual. Deus queria dizer-lhe, tu achas que não és digno, mas o Jesus Cristo de Nazaré, em nome de quem nós aqui estamos, ele faz-te digno. Levanta-te e põe-te pé. Ele não está apenas a curar o homem da doença, ele está a erguê-lo à sua condição, à condição para a qual Deus o criou para ser e existir. Entendem? Está a entregar-lhe dignidade. Ele está a dizer, olha para nós, levanta-te e olha-me agora nos meus olhos, ao meu nível. É isso, levanta-te. Cristo de Nazaré te diz, levanta-te. Descobre quem és. Deus faz-te digno. Nós podemos não ser dignos em nós mesmos, não somos. E às vezes precisamos de circunstâncias na vida para abrir os nossos olhos, para nos fazer acordar, para nos fazer despertar para a nossa verdadeira condição. Ontem eu estava em casa, à noite, e tinha trabalho para fazer, tinha esta mensagem para acabar de preparar, tinha trabalho, outras coisas da igreja que precisavam de ser feitas, e de repente faltou a luz, durante ali umas horas. E foi um aborrecimento. Eu tinha trabalho para fazer, os miúdos estavam queriam ver televisão, ou a Carolina queria ver. De repente não há internet, não há televisão, não há computador, não há ecrãs para ninguém, está tudo escuro. O meu Pedro começa a chorar cheio de medo, porque nunca tinha, pelo menos que ele tenha memória, nunca tinha acontecido aquilo, ficar tudo escuro à noite e não dar para acender a luz. E tive que estar ali um bocadinho com ele e a brincar com lanternas e quê. E de repente percebe que aquilo é uma coisa divertida até. E a gente começa a brincar e às tantas estávamos lá sem nada para fazer, eu vou buscar o ukulele, sento-me no sofá com eles a cantar músicas parvas e a brincarmos uns com os outros, e de repente gerou-se ali um momento que nós não antecipámos, que nós não programámos, que nós não esperávamos e que foi tão bom. E de repente veio a luz e a gente diz, oh... Mas é que foi mesmo, e a minha filha disse, epá, isto agora foi um sentimento agridoce. Porque é fiscal, mas estava tão bom. E às vezes há situações na vida que nós não são agradáveis à partida, não nos dão jeito. Nós perguntamos, mas porquê? Que sentido é que isto faz? Porquê é que Deus permitiu isto na minha vida? Eu partilhava ainda esta semana à mesa com alguém, com a Ruth e com a Catarina. Há 2 anos atrás estava eu numa cama de hospital, num dos momentos mais difíceis da minha vida. Onde eu estive ali mesmo no limiar. Hoje olho para trás e honestamente e percebo o quão crucial foi aquele momento para solidificar aquilo que o Senhor estava a fazer de novo na minha vida. Para me dar noção da minha condição, que eu em mim mesmo não sou, que eu em mim mesmo não sei, não tenho. Mas o meu Pai é, e o meu Pai sabe, e o meu Pai tem. E eu ali pude levantar os meus olhos e diz, é dali que vem o meu socorro. É Ele que é a minha vida, é Ele que é a minha subsistência. Os meus planos não são nada. Eu posso planear uma coisa incrível hoje e amanhã não estou cá sequer para realizar. Deus fez uma obra assim naquele homem. Aquele homem estava numa condição que lhe permitia entender o quanto ele precisava. Não desperdicemos os momentos difíceis da nossa vida, pois eles podem ser revolucionários para descobrirmos Deus de uma forma como nunca antecipámos. Sabem porquê? A palavra diz que Deus dá graça aos humildes, mas aborrece os orgulhosos. Deus só pode trabalhar com quem se dispõe a dizer: eu preciso. E não é eu preciso de uma esmola, Senhor, eu quero abrir para ti o meu coração. Eu cheguei à conclusão que em mim mesmo não tenho recursos. Eu quero viver a minha vida em ti. Eu quero descobrir a minha vida em ti. E o quanto há aí, meus amigos, o quanto há aí para descobrir. Se estás a viver um momento difícil, sim, o Senhor quer-te ajudar a lidar com isso, mas o Senhor quer usar isso como uma alavanca para muito mais. Amém?
Amém.
Amém. E Pedro disse-lhe: em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E houve poder no nome de Jesus. Poder, mais à frente, quando Pedro está a falar com aquelas pessoas todas e a falar do que aconteceu, ele diz: pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. Aquilo foi um testemunho incrível. E a fé no nome de Jesus o curou diante dos vossos olhos. O que vocês viram foi o poder do nome de Jesus em ação. Porquê? Porque este poder que vocês viram a levantar este homem da sua condição foi o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, de entre os mortos. E este poder está aqui, é presente, é real, é tangível e os seus efeitos são reais. Para aqueles que se dispõem a colocar confiança no nome de Jesus, colocar fé no nome de Jesus. Quem é que teve fé? Foi os apóstolos que falaram? Foi o homem que ouviu? Todos tiveram. Porque fé significa confiança. E quando falamos disto, pode soar, e às vezes eu acho que há este entendimento errado, principalmente na comunidade evangélica, não sei como é noutros sítios que não conheço tão bem, mas às vezes parece que achamos que dizer no nome de Jesus é quase tipo uma fórmula mágica. Tipo, abracadabra. Será que é isso? O que é que isso significa, em nome de Jesus? Eu estou-me a lembrar, há um episódio que ocorre um pouco mais para a frente nos Atos dos Apóstolos, em que sete homens, os sete filhos de Seva, um sacerdote, uma pessoa que era uma autoridade religiosa, eram tipo, como é que se diz, exorcistas. Eles iam de terra em terra ajudando pessoas com demónios. E diz que chegam a um determinado lugar e decidiram usar uma fórmula mágica nova, que eles acharam que ia ter muito poder. E eles chegaram diante daquele homem que estava lá naquela casa: em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. E o demónio diz: em nome de Jesus a quem Paulo prega, Eu conheço Paulo e sei bem quem é Jesus, mas a vocês não vos conheço de lado nenhum. E pumba, Deus desancou-os com uma força que eles saíram de lá sem roupa, sem nada. O demónio não reconheceu a fórmula mágica. Porque não tem a ver com isso. Como é que nós vamos explicar isto? Porquê é que nós paramos quando um polícia nos diz para parar? É por quem ele é? Ou é por causa daquilo que ele representa? Quando um polícia... Se vocês virem agora um fulano qualquer aí da rua, arranja um boné de polícia e um apito e mete-se a mandar parar os carros. Quantos carros vão parar para ele? Ou chega a um lugar ao pé de alguém e diz: olha, mostre-me a sua carteira, por favor. Se metem com a pessoa errada, são capazes de apanhar logo um banano. E depois ainda se faz queixa dele à polícia e vai preso. Pela mesma autoridade que ele fingia ter. Então, quando nós somos mandados parar por uma autoridade, nós paramos não é por causa daquele ser humano que está ali, é por causa do quê? Da autoridade que ele representa. Quando um polícia nos manda parar, é o país inteiro, somos nós todos que estamos ali a mandar parar alguém. Entendem o conceito? Então, não é aquela pessoa, é tudo aquilo que ela está investida de autoridade. E ele pode dizer para em nome da lei, porque ele representa a lei, porque foi investido pelo país dessa autoridade. Então ele pode exercer. Ele não é a autoridade. O país, a lei é a autoridade, mas ele é investido dessa autoridade, ele representa a lei. E Pedro e João, quando dizem em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e anda, eles sabem e eles explicam, isto não fomos nós que fizemos, o poder não é nosso. Mas o Cristo que andou em Nazaré e por estas terras a fazer o que vocês ouviram falar, ele tornou a viver e ele está vivo em nós pela presença do Espírito Santo. Então eles falam cheios de autoridade, eles estão revestidos de autoridade. Eles têm uma relação que dá, não é aquela conjugação de letras específicas, porque senão tem algum poder falar em nome do antigo treinador do Benfica, também se chama Jesus. É isso? E desculpem pôr assim, mas é só para nós percebermos do que é que estamos a falar. Não é fórmula mágica, é relação. É representação de autoridade real, que vem de uma relação. Entendem? E Pedro e João, eles estavam imbuídos dessa autoridade. Porquê? Porque a vida deles estava completamente ao serviço desta autoridade que era Jesus. Da mesma maneira que um polícia, quando está de serviço, ele está completamente entregue ao serviço. Ele não está ali para se servir a si mesmo. E se ele cai no erro de usar esse exercício de autoridade para se servir a si mesmo, ele é condenado por essa mesma autoridade. E Pedro e João não viviam para outra coisa que não ser para servir o Senhor. Então eles estavam investidos dessa autoridade e eles podiam exercê-la. E foi o próprio Espírito Santo que dentro deles impulsionou essa palavra. Entendem? E aquele homem reconheceu isso. E quando ele escutou essa palavra, ele acompanhou e ele seguiu. Então, o que estamos a falar aqui nesta manhã é que muito mais importante do que virmos à procura de uma esmola é abrir o nosso coração para a totalidade daquilo que o Senhor quer fazer em nós. E muito mais do que andarmos atrás de uma fórmula mágica é descobrir o poder que há numa relação com Jesus. Eu já tive momentos na vida, e outras pessoas poderão testemunhar, de opressão espiritual real em que tudo o que eu conseguia libertar da minha boca era o nome de Jesus. E não foi preciso mais nada. Jesus. Jesus. E não é palavra mágica, é um clamor por alguém que eu conheço. Por alguém com quem eu tenho uma relação. E que está presente na hora da tentação, e que está presente na hora da dor, e que está presente na hora da angústia, e que está presente na hora da dúvida. Não te contentes com uma esmola, amigo, amiga, irmão, irmã. Não te contentes com ninharias. Deus tem tanto mais para ti. Deus quer restituir a todos dignidade de filhos. Deus quer convidar-te a ser participante da sua família, a entenderes a tua condição enquanto filho e filha. E assumir-se isso. E entenderes a realidade e a vida a partir desse novo entendimento. Eu não sei como é que Deus estará a falar ao coração de cada um nesta manhã, mas não feches hoje o teu coração, não feches as portas do teu coração ao desafio que o Senhor está a trazer. Entenda aquilo que estás a viver neste momento, se estás a viver uma angústia, como uma oportunidade para o conhecer como nunca antecipastes, como nunca pensastes que poderia acontecer. Foi o que aconteceu com aquele homem. Nós vamos tomar a ceia do Senhor, como é costume fazermos por mandamento do Senhor. Há uma altura em que Jesus diz, Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eu sou o pão da vida, dizia Jesus. O que é que isto significa? Comer da sua carne, beber do seu sangue? Isto é uma linguagem dura. E é tão dura que muita gente, naquele dia que ele disse estas coisas, escandalizaram-se e foram-se embora. De tal modo que Jesus teve que dizer para alguns: vocês também querem ir? O que é isto de tomar a ceia? É apenas um ritual? É apenas um costume que fazemos? Pode ser um ritual inócuo, vazio, apenas para dar um senso identitário de comunidade. Mas será que era essa a ideia de Jesus? Jesus pegou no pão, partiu, o abençoou e disse: tomem, comam. Este é o meu pão que é entregue por vós. E da mesma maneira que há poder no nome de Jesus, pelo entendimento do que ele significa e pelo conhecimento de quem é a pessoa, e quando, nessa circunstância, não é apenas uma conjugação de letras. É um nome que nos remete para uma pessoa, que nos remete para uma relação, que nos remete para uma autoridade suprema, acima. Foi-lhe dado um nome que é acima de todo o nome, como está escrito. Não há nenhum nome na terra pelo qual possamos ser salvos. Está escrito a seguir. E nós entendemos isso. Sabem, neste momento, quando juntos cumprimos este mandamento do Senhor, isto que aqui está não é só pão. Isto é o corpo do Senhor que é partido por nós. Eu não estou a dizer que de uma forma mágica agora isto vai se transformar na carne do Senhor. Também não estou a dizer que o Senhor não teria poder para o fazer se o quisesse. Não estou a dizer nada disso. Estou a dizer que nesta hora em que tomamos juntos os elementos, à semelhança daquilo que dissemos a respeito do nome de Jesus, neste momento, quando tomamos o pão, tomamos a carne, o corpo do nosso Senhor. E quando tomamos o vinho, não é apenas vinho ou sumo no copinho. É o sangue da nova aliança que foi firmada no derramamento de sangue de Jesus na cruz. Como é que entendes isto que vamos fazer agora? Sabem, tomar estes símbolos fala-nos de tudo isto que temos estado a falar. Fala-nos do quê? Olhem para mim. Cristo em nós. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Quando tomamos estes símbolos, estamos a falar de Cristo em nós. Não é Cristo em mim. Cristo em nós. Porque todos partilhamos do mesmo pão, todos partilhamos do mesmo vinho. Todos beneficiamos do sacrifício de Jesus. Isso faz de nós família, corpo, irmãos. Mas da mesma forma que há poder no nome de Jesus, há poder nestes símbolos, nestes elementos, que nesta hora, escutem irmãos e amigos, nesta hora não é apenas pão e vinho. Estão a acompanhar? Neste momento, estes símbolos são muito mais do que pão e vinho. Neste momento em que obedecemos ao Senhor naquilo que Ele nos disse para fazer, estamos a participar do corpo e do sangue de Jesus. Então o que vamos fazer, façamos com entendimento. E desfrutemos da bênção que isso significa. E é tão sério que Paulo dizia, por alguns o tomarem indignamente, experimentaram muito mal na vida. Sabem o que é que isso me diz também? Que se o fizermos dignamente e com entendimento, podemos experimentar muito bem na vida. Porque isto acrescenta-nos entendimento de que há Cristo em nós, realmente. De que há a possibilidade de uma relação viva, real, verdadeira com Cristo. E estes elementos lembram-nos disso. E que essa relação não é entre mim e E Ele apenas é entre nós e Ele. Porque é o seu corpo. Não são vários corpos, é o seu corpo. Foi partido e entregue por nós. Foi o seu sangue, não foi vários sangue de vários cordeiros, foi o sangue do cordeiro que foi vertido e derramado por nós. E participamos juntos desse. Então o pão que eu estou a tomar é o mesmo pão que o meu irmão está a tomar. O vinho que eu vou tomar é o mesmo vinho que o meu irmão está a tomar. Isto é sério. Isto é entendimento de família de Cristo. O primeiro dos ressuscitados, o primeiro dos primogênito dos ressuscitados. Ele morreu e tornou a viver para que pudéssemos morrer com Ele e tornar a viver. E agora somos família em Cristo. Nós viver, como dizia o Rafa, o pastor Rafael aqui há umas semanas atrás, eu sou Bruno de Cristo, é o Rafa de Cristo, a Iana de Cristo, a Nádia de Cristo, o Semedo António de Cristo, o Jorge de Cristo. Então devemos honra e respeito uns aos outros quando tomamos estes símbolos. Somos família do Senhor. Somos diferentes, se calhar não vamos ser todos grandes amigos. Não fomos mas o Senhor nunca nos chamou para sermos todos amigos uns dos outros. Pois não? Ele chamou-nos para nos amarmos uns aos outros. E nesse sentido, sim, ser amigos. Mas às vezes as palavras têm vários significados. Então tomemos com entendimento e ao tomar os símbolos lembremos é Cristo em nós. E hoje mesmo, ao tomar estes símbolos, eu posso experimentar um milagre de libertação, de transformação, de cura, o que o Senhor quiser fazer neste momento, porque há Cristo para mim, há Cristo em mim, há Cristo em nós. Senhor, damos-te graças porque para lá de tudo, para além de tudo o que podemos entender, tu interrompeste a nossa vida quando nós não esperávamos. E abriste o nosso entendimento. E pegaste em nós, nos tiraste um charco de lodo e nos ergueste. Nos levantaste. E agora me chamas de irmão, Jesus. O teu corpo, o teu sangue, Senhor. Recebemos com gratidão, com temor, com reverência, Senhor, tudo aquilo que estes símbolos significam, que estes elementos. E para nós, hoje, Senhor, não é o pão apenas e o sumo, o cálice. É o corpo do meu Senhor, que foi partido por nós, tua família. Tomemos todos o pão, no nome de Jesus. Te damos graças por esta nova aliança, Senhor, e por este novo Israel, por esta nova família, onde não há macho nem fêmea, servo nem livre, rico nem pobre, somos um em Cristo. Não há judeus e gentios, somos um em Cristo. Somos teus, somos família, não por algo que tivemos, que conseguimos por nós mesmos, nunca nos deverás nada, Senhor, mas nós te devemos tudo, nós te devemos a vida e tomamos este cálice entendendo tudo isso com gratidão, tomamos entendendo que é o sangue de Jesus derramado por nós. Amém. Tomemos todos no nome do Senhor. E oro, Senhor, para que nesta manhã, ao tomar, haja transformação de entendimento e haja libertação, Senhor. Haja milagre, o maior milagre que precisamos é mesmo no entendimento, Senhor, que possas abrir o coração de cada um, que possas abrir a mente para descobrirmos quem és e quem somos em Ti. que hoje possa ser um novo dia, o princípio de um novo caminho, onde entendemos que Tu nos levantaste e Tu nos tornaste dignos. Amém. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Bendito seja o Teu nome. Amém. Nós precisamos de terminar. Escutem, se está aqui alguém que não entendeu alguma coisa, ou que entendeu e precisa de responder a isso, e precisa de uma oração, precisa de um abraço, precisa de fazer uma pergunta, precisa de fazer uma confissão, precisa de ajuda em que sentido for, por favor, usem-nos, está bem? Venham falar connosco, venham falar comigo, com o Rafa, com a Iana, com o Tiago, com um dos pastores, um dos líderes do pequeno grupo, mas não saiam deste lugar, nesta manhã, sem abrir o coração, sem partilhar o que está dentro de vocês. Amém? Deus vos abençoe muito. Uma semana cheia da noção da sua presença. Amém? Amém. Amém.